começando o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E o tema de hoje é um tema muito legal. Nós vamos falar de arte, de cultura e de revolução. E para isso, estamos aqui contando com a presença de um nosso já parceiro querido aí da UDESC, professor da UDESC, o Rafael Rosa Hagmeier, e também com a presença do nosso companheiro Lindeberg Filho, que vem lá de São Paulo, é professor, formado em letras e doutorando também em letras na USP. Com eles, então, vamos discutir um pouco de cultura, de arte e ver como é que a arte e a cultura pode nos levar a algum outro caminho, ou se não, né? Se fala muito, né, pessoal, de que a arte não tem a ver com política, que a arte é pura, que a arte engajada é ruim. Queria que vocês falassem um pouco, começasse, a gente pudesse começar esse debate. Podemos começar contigo, Rafael, sobre isso, né? A arte, não seria a arte em si já algo político?
Então, é uma questão que eu acho que entre essas duas categorias existe uma que é a da propaganda. A propaganda política, o uso de efeitos artísticos, a própria publicidade para vender produtos também faz uso de procedimentos artísticos, de música, de artes visuais, né? E uma série de elementos assim. O que eu acho que, acima de tudo, numa sociedade capitalista, a arte é um comércio, a arte é uma mercadoria. E querer negar isso, querer fugir isso, é querer romantizar a questão. Porque, efetivamente, eu falo para os meus alunos de história da música popular, por exemplo, numa sociedade pré-capitalista, a arte pode cumprir outro tipo de função, uma função ritual, né, ligada à questão da religiosidade, ligada aos ciclos do trabalho, né, canções de plantio, canções de colheita, canções de festejo da colheita, que era o caso da origem da própria tragédia grega, né, a colheita da uva, é o vinho, é Dionísio, isso tudo está interligado. Mas numa sociedade capitalista, efetivamente, a arte passa a ser mercadoria. O Marx já fala isso, né, e o Engels nos escritos sobre arte e literatura. E aí, dentro desse processo, tudo são produtos culturais. E o que se discute hoje já não é nem mais isso, é a questão do consumo cultural, que não se dá mais através da compra direta de um produto, mas da publicidade indireta feita através daquele produto, através das redes, né, onde essa informação circula. Então eu falo para os meus alunos, olha, essa questão da autenticidade, da produção do artista, de falar do seu desejo, daquilo que ele pensa, é só para os artistas burgueses, porque o artista proletário, o trabalhador, como o jornalista é um trabalhador na notícia, então o artista de uma agência de publicidade, ele tem que agir a partir da encomenda, né? E não pense que também no âmbito da produção da música popular, da música pop, isso não é assim. Até os próprios ídolos são fabricados dentro de determinados procedimentos comerciais, que hoje não é nem mais nos Estados Unidos, o setor de ponta disso é a Coreia, né? O K-pop, que escraviza aqueles adolescentes numa rotina de trabalho, de competição absolutamente desumana, para basicamente vender produtos associados à imagem desses artistas. Então, a música, ela deixa de ser um fim a ser consumido e passa a ser um meio de difundir outros produtos alavancados por ela, né? Então, ela passa a ser uma forma de fabricar ídolos juvenis. Isso desde os Beatles, assim. E o que as pessoas disputam, na verdade, é esse espaço dentro desse mercado. Ontem a gente teve uma aula sobre tropicalismo, essa questão, eu falei, gente, é disputa de emprego, é disputa de espaço, de público, estão disputando mesmo público e estão fazendo um discurso para legitimar a sua inserção dentro desse mercado. Não levem tão a sério o que o artista diz a respeito da sua própria obra e o que os críticos que elogiam esse artista fazem no sentido de legitimar essa obra dentro dessa disputa que há no campo cultural. Então, essa obra já foi absolutamente dessacralizada dentro de uma visão do Walter Benjamin, sacralizou esses ídolos pop, a questão é conseguir se tornar um deles, conseguir se tornar um ícone, conseguir se tornar uma figura reconhecida, para daí poder dizer o que pensa, digamos assim, né? Aquela ideia ainda um pouco romântica do cantautor dos anos 60, ser um Chico Buarque, eu quero falar, intervir, falar o que eu penso, mas isso vai depender justamente da sua produtora e, no caso, da época também, do modo como você dribla a censura. Mas, às vezes, driblar o produtor e as determinações econômicas da produção da mercadoria artística é muito mais difícil, e até numa entrevista que a gente fez com a Itala Nandia recentemente, ela falou que a censura do mercado ela é muito pior do que a censura, porque ela mata de inanição. Né? Então você define, o produtor define o que, que ele acha que tem maior viabilidade.
É essa discussão mesmo do Walter Benjamin, né, do fim da aura, da arte e tal. Mas também, antigamente, os artistas também produziam por encomenda, também produziam para os seus mecenas e tal, né? Como é que tu avalias isso, Lindbergh, essa coisa da arte, o capitalismo, a arte como uma linguagem específica e importante que pode transformar?
Eu começaria indo mais ou menos por onde o Rafael foi, só que talvez voltando até um pouquinho mais, né? Pensar nessa questão da cultura dentro da sociedade de classes, né? E mais especificamente dentro do modo de produção capitalista, né? Que a gente tem que entender que essa noção da arte, da cultura como entidades autônomas, ela coincide com um processo longo, histórico, não linear também, que é o do estabelecimento das estruturas da livre iniciativa. Né? A partir do momento que se cria as condições objetivas e subjetivas, né, do indivíduo que se faz por si mesmo, também se criam as condições de possibilidade da expressão subjetiva dos produtos da consciência desse sujeito autônomo também se autonomizarem. Né? Eu gostei muito que vocês dois trouxeram o Walter Benjamin, e aí eu acho que a contribuição principal dele é justamente essa. Ele demonstra, ele conta, né, uma breve história da reprodutibilidade, ele quer falar sobre a reprodutibilidade técnica, da reprodutibilidade mecânica da arte, da cultura no começo do século XX. Para isso ele faz alguns recuos, né, históricos. E basicamente o que eu gostaria de destacar é quando ele fala que até digamos assim, a modernidade, que a gente pode situar ali mais ou menos entre os século XV, XVI, XVII, ele tem toda uma pesquisa sobre o barroco alemão, né? Enquanto isso se expressa de maneira mais vigorosa, há um desgarramento das obras individuais e da cultura como um todo, né? Digamos assim, não linear, mas progressivo, gradual, em que ela deixa de ser parasita dos rituais de representação do poder de Estado e religioso, né? E ela ganha uma autonomia, tanto é que esse é um dos traços distintivos da arte moderna, né? Desse grande arcabouço que nós chamaríamos de arte moderna, que é o direito de falar de si mesma, né? Acho que isso daí chega em umas expressões muito radicalizadas, né, no século XX, e que também acompanha esse processo da transição da formação do indivíduo ali nesse processo do começo da modernidade, né? Que era revolucionário na época, né? A gente não pode perder isso da cabeça, porque você afirmar uma individualidade tendo uma sociedade teocrática atrás de si é uma coisa, não é pouca coisa. Né? E, porém, esse indivíduo ele vai cair no individualismo. E essa autonomia da arte ela vai cair nas mãos do mercado. Né? Então, porém, o que nós temos exatamente, eu acho que a melhor expressão, talvez para quem está nos assistindo possa até procurar, que se interessa mais pelo assunto, pelo teatro, por exemplo, procurar sobre o que é a comédia dell'arte, né? Que eram companhias de teatro, que ali você já viu um empreendimento, por mais interessante que sejam os trabalhos, o que você já tem ali é uma coisa muito, digamos assim, nova, é o ponto de chegada de um processo muito mais longo, que é o da mercantilização da imaginação, e que o jornalismo também ele é isso, né? O jornalismo, quando ele se forma, os jornais, nada mais é do que o trabalho intelectual, né? Acumulado, né? No que são os produtos do jornalismo, capitalismo e depois ser mercantilizado, ser utilizado para hegemonia, né? O jornal, ele é muito importante para você constituir os estados nacionais, né? Porque ele dá essa ideia da unidade nacional, ou enquanto isso, do romance também, ele surge. Eu não estou dizendo que eles foram feitos para isso. É que uma coisa não vai sem a outra, né? Os processos são concomitantes. Bom, e que a arte, a cultura, na verdade, ela sempre teve esse, é isso que eu gostaria de deixar bem claro nessa primeira fala, que a arte e a cultura sempre tiveram essa determinação social na sociedade de classes, da luta de classes, né? O professor também colocou o exemplo do teatro grego. O Boal é quem vai contar a história do teatro de uma maneira muito breve, né, na obra dele do Teatro do Oprimido, já na década de 70, em que ele vai mostrar, né, como dos cantos dos ditirambos, né, que eram pessoas cantando e tal, você deu o exemplo da colheita, do Dionísio e tal, em que você vai organizar aquilo de tal forma em que você leva primeiramente as pessoas para o palco, né? E aí você já tem uma separação, uma primeira separação, que é consumidor, produtor, né? Quem tem o dom da representação e quem não tem. E dentro do palco, aí você já faz outra separação, né? São processos históricos, né? Longos, mas que são determinados pela luta de classes. Né? Quem são os proprietários, os cidadãos, quem é o coro? Né, quem são os protagonistas, né, quem são os personagens que não são protagonistas. Então, você vai vendo desde essa digamos assim, dessa linhagem mais eurocêntrica da história da cultura, que você encontra essas determinações em todos os momentos. Né, e que qualquer volta a uma ideia de autonomia da arte já foi tentada de diversas formas, que o Walter Benjamin caracterizou como teologia da arte, né, que é o esteticismo puro e simples, e que voltou recentemente na cultura pós-moderna. Quando a gente falar disso, talvez possamos falar
legal
melhor disso.
Vamos pra frente, né? A gente vai encerrando esse primeiro bloco com essa abertura geral aí falando sobre a questão da arte. Agora, nos próximos blocos, vamos tentar trazer um pouco essa discussão mais para nossa realidade atual, tá bom? Segura aí!
Nascido em Buenos Aires em 1835, Manuel Ugarte foi um escritor, diplomata e pensador argentino que se consolidou, né, foi um pioneiro na integração entre o debate nacionalista e socialista na América Latina. Ugarte viajou por vários países da América Latina, dando conferências e discutindo essa concepção dele. Inclusive passou aqui pelo Brasil, pela cidade do Rio de Janeiro, que então era a capital da República. Ugarte, ele avançou na concepção da pátria grande que existia até então, né? Essa ideia de uma América Latina unida, desenvolvida por Simão Bolívar, foi aprofundada por Ugarte na medida em que conciliou o pensamento nacionalista com o pensamento socialista. Foi Manuel Ugarte quem pela primeira vez relacionou o processo de balcanização, de divisão da América Latina em 20 republiquetas, com a questão do subdesenvolvimento. Ele percebeu que foi a união das 13 colônias da América do Norte um dos processos mais fundamentais para a garantia do seu desenvolvimento enquanto nação. E era por isso que reivindicava a integração latino-americana. Foi tremendamente crítico às posições dominantes no campo socialista, principalmente europeias e também eurocêntricas. No segundo congresso da Internacional Socialista, representando a Argentina, se posicionou contra a maioria dos partidos comunistas europeus e, juntamente com Lenin, foi contrário à tese dominante que defendia que a colonização da periferia era uma maneira de desenvolver essa região. Seus livros mais importantes são Pátria Grande, El Destino de un Continente e La Nación Latinoamericana.
Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do IELA, hoje falando sobre arte, cultura e revolução. Já tivemos aí esse primeiro contato sobre o tema e queria pegar alguns elementos do hoje, né? Uma das coisas que se comenta bastante aí é justamente isso, a arte como mercadoria E como que essa mercadoria vem também totalmente degradada, né? Que a gente vê, por exemplo, tanto no cinema, quanto na música, quanto no teatro, são peças que vêm, são ruins, de baixa qualidade, e que são as que aparecem, né, na mídia, são as que têm sucesso. Como é que vocês observam isso? Quer dizer, essa é a jogada mesmo do capital? Ou seja, aquilo que é bom não pode ter vida no capital?
Eu começo. Uhum. É bom, eu acho que isso a gente tem que ver, afinal de contas, dentro da relação da oferta e da procura, o que está acontecendo hoje. Porque no âmbito da cultura, desde os anos 90, por exemplo, quando surgiu a tecnologia digital do CD, do DVD, qual foi o efeito que aquilo teve no mercado artístico brasileiro, né? Bom, os cineastas passaram a produzir em VHS para cortar gastos, né? No mercado musical, o que ocorreu foi uma crise de novos talentos, porque com o relançamento de álbuns clássicos, as pessoas queriam repor a sua discoteca de vinil em forma de CD. Os CDs começaram a ser vendidos fora de lojas tradicionais de discos, começaram a ser vendidos em supermercado, começaram a ser vendidos em lojas de departamentos. Com isso acabou também as lojas de discos e um público assim, mais especializado. A própria revista de crítica especializada de discos dos anos 80, a Bis, ela entra numa crise violenta nos anos 90. Porque justamente há esse apelo ao passado. Agora você pode ouvir o disco do Pink Floyd remasterizado numa qualidade como você nunca ouviu antes. E aí, se você já conhece o Pink Floyd, por que que você vai apostar numa banda que você não conhece, que você só viu uma música na televisão? Então já começa a ser reformatado. E com o MP3 e depois a internet, isso vai ainda mais fundo, essa fragmentação. O que tem acontecido hoje, por exemplo, né? O Spotify, YouTube, plataformas de divulgação de trabalhos artísticos para pessoas que estão tentando se inserir um trabalho diferente dentro desse mercado. A remuneração é baixíssima, né? Você tem que ter 26 mil visualizações no YouTube para ganhar R$1, né? E 2 mil no Spotify. E aí o resultado, bom, então os músicos já começam a música pelo refrão, tá? Para prender a atenção, então não vai ter um tempo de introdução, porque o público é fast food, a maioria vai bater pronto num zap e passar adiante. E aí você vai ter que também compor em inglês, porque daí você vai atingir um número muito maior de pessoas. Ou seja, são determinadas políticas que acabam favorecendo determinadas opções que se justificam como estéticas, né? E no caso desse debate, por exemplo, da opção estética enquanto algo que é para inovar a linguagem, a escola formalista sempre analisa isso, não, porque o artista está optando, né, para inovar no campo da linguagem, porque afinal de contas isso passou a ser um metro de avaliação da qualidade do trabalho artístico, né, das vanguardas por parte de uma crítica. Então ele vai produzir algo inovador, vai trabalhar com alegorias, quando na verdade muitas vezes ele faz isso por falta de recursos, né? Então ele tem que resolver no âmbito da expressão formal, né, uma limitação que é técnica, que é básica, ou então que é política mesmo, que é o caso da censura, né? Para driblar a censura eu vou usar uma alegoria, porque daí vai dar impressão, eu vou poder me defender dizendo que eu estou falando de outra coisa. E assim a gente vê como a gente está vivendo quase uma crise da alegoria e da representação, né, hoje, do próprio conceito de representação. Você vai no teatro e a atriz fala, só eu posso expressar aquilo que eu sinto. Bom, mas isso é a negação do teatro, da literatura e da própria história, porque eu parto do pressuposto de que é possível eu compreender a experiência de uma outra pessoa que viveu no passado, né, e do que ela sentiu, das dificuldades que ela enfrentou, e me tornar mais humano e me estender como ser humano, né, para essa experiência, que pode ser de uma mulher, de um negro, de um extraterrestre, não há limites para isso, né? Mas de você poder produzir de uma forma complexa, e isso tá em crise, porque se só eu posso falar de mim mesmo, então não existe representação, e sem representação não existe literatura, e em última análise também não existe história.
Tá complicado, né? E Lindberg, tu, o que que tu me diz disso, dessa coisa do ruim, né? Podemos falar da arte ruim, da arte boa, arte mais elitista, arte popular?
Então, essa coisa da cultura de massas, digamos assim, e da cultura, da alta cultura, digamos assim, também é uma coisa que surge com o capitalismo mais consolidado, porque é só a gente parar para pensar no exemplo mais flagrante, que é o Shakespeare. Hoje em dia o Shakespeare é um cânone, as pessoas estudam, tem bibliotecas e bibliotecas e bibliotecas do Shakespeare, é um negócio extremamente sofisticado, porém, na época, era imensamente popular, né? Então aí a gente já tem um exemplo que demonstra que, na verdade, o que nós temos não é nem uma questão só de qualidade, mas de estilos de consumo, né? A questão é, não é simplesmente dizer para as pessoas se elas consomem lixo, é pensar em como é que as pessoas possam ter, de fato, o poder de escolha. Porque esse que é o problema, a gente trata como popular aquilo que circula com maior facilidade. E isso daí é o primeiro erro, a primeira armadilha que a gente cai. Por quê? Porque se a pessoa só tem acesso a Jojo Todinho, por exemplo, ela só conhece a Jojo Todinho e ela só tem a possibilidade de sensibilidade, é até uma questão de muito física, de anatomia, de poder ter um espasmo de atenção, um intervalo de atenção para aquilo. Né? Como o senhor falou, da repetição, do seja dar o refrão, seja pegar umas músicas prontas, né? A base da música, aquela música da Anitta, que pega a música lá do filme da Disney, do Peter Pan, e aí faz o funk, e é isso, você começa e qualquer coisa. É a aleatoriedade, né? E o último livro do professor Gilberto Vasconcelos, ele Recuperando o Adorno, né? Mas eu prefiro o Gilberto Vasconcelos do que o Adorno. Eu prefiro o filtro que ele faz ali, que ele mostra exatamente como as pessoas esquecem que o ouvido, ele está intimamente ligado com o cérebro. Então, se você fica só escutando essas coisas que ficam entupindo o seu ouvido, o seu fluxo de pensamento, ele fica congestionado. As pessoas, elas não conseguem prestar atenção, elas não conseguem pensar, elas não conseguem entender mais. Então, isso daí é uma coisa... E ele cria uma frase, né? Ele é um ótimo frasista, né? Que é o ouvido subdesenvolvido como o ruído da superexploração. Eu acho que isso explica, né, o poder de síntese extraordinário, né? E aí, para a gente pensar como é que a gente chega nessa situação, também seria importante colocar uma outra determinação na arte e na cultura. Lembrando que quando a gente faz essa diferenciação, a gente pensa em arte normalmente como obras individuais e a cultura como todo um modo de vida, um conceito mais antropológico que embarca tudo, desde os hábitos alimentares até como você faz arquitetura e urbanismo de uma cidade, não só as obras artísticas elas mesmas, né? Bom, tem a história da técnica, né? Aí nós poderíamos fazer um recurso desde os hieróglifos, mas não vamos fazer isso agora, sábado. Vamos fazer. vamos fazer o recorte da passagem da litografia, da imprensa, do surgimento da fotografia no século XIX. E o surgimento da fotografia, ela cria um impasse para aqueles artistas do século XIX, que era justamente esse. Você começa a proliferar, tem uma proliferação de imagens, né, na sociedade, e a imagem, ela é um ato político por si mesmo. Tanto na sua constituição, o que você vai organizar e selecionar para estar na imagem, quanto que é uma coisa que você coloca para circular na esfera pública. E a partir do momento que você coloca para circular na esfera pública, já é uma intervenção pública e, portanto, política. Então não é só um arrobo sentimentalista, como as pessoas gostam de colocar. Então você também tem uma intervenção na própria psique, da própria estrutura psíquica das pessoas, a proliferação das imagens, né? E quando isso chega no cinema e a invenção do microfone elétrico em 29, então as possibilidades de você usar a arte e a cultura para a construção de hegemonia, aí elas se exponencializam ao extremo, né?
Lembrando, né, do cinema, no cinema americano, Hollywood, né, que cria toda uma verdade outra, né, Só para falar, por exemplo, da Segunda Guerra, que é uma loucura, né? O que o cinema constrói de mentiras sobre aquilo ali, que até hoje as pessoas acreditam. Mas enfim, a gente vai terminando esse bloco, já voltamos.
Nascido em 1928 na Argentina, Ernesto Che Guevara de la Serna foi um dos mais importantes revolucionários socialistas do século XX, lutando ao lado de Fidel e do povo na Revolução Socialista de Cuba. Destacou-se por sua concepção revolucionária e sua negação em aderir automaticamente ao comunismo nos moldes soviéticos, defendendo um caminho socialista a partir da realidade latino-americana. Também atuou no processo de libertação da África, sendo um dos maiores símbolos da luta dos povos subjugados. Foi capturado e executado na Bolívia, em 1967, ao tentar estabelecer uma base guerrilheira. Hay que endurecerse, pero sin perder la ternura jamás.
Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre arte, cultura e revolução. E a gente está vivendo um momento agora, né, meninos, de que parece que o pessoal que mexe com arte, o pessoal que mexe com ecologia, qualquer coisa assim, é tudo considerado gente de esquerda e considerado também gado para o abate, né, de todo um grupo de pessoas que parece que tem horror à educação, horror à arte, horror à beleza, horror ao riso, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso para mim, sobre esse momento, né? Como que a arte e a cultura, elas podem subsistir, né? Nesse momento histórico que nós estamos vivendo no Brasil e na América Latina, em que tudo que se relaciona com a arte é motivo de ódio, né? A gente viu aí o ataque a Fernanda Montenegro, enfim, isso é um elemento, mas assim, é uma coisa geral que a gente percebe assim, um ódio aos artistas, à arte. Como é que vocês veem isso, Rafael?
Bom, esse momento, acho que aí é um exercício assim, de ensaio, né? De tatear e procurar entender e ver dentro daquilo que se participa como é que as coisas estão se elaborando e algumas confusões que estão havendo nesse sentido. Eu percebo, desde 2013, uma grande inflexão, né? Porque a partir dali surgem as redes sociais. E como é que elas surgem? Você posta e todos os teus amigos veem tudo que você posta. Depois as coisas foram mudando e hoje já não é mais assim. Mas de início foi assim que surgiu. E realmente abriu-se ali uma janela para aparecer muita coisa interessante, inclusive, que foi tentada ali, né? E como que o campo artístico reagiu a isso, procurou se inserir nisso também? Então, artistas profissionais como o Chico César começaram a postar vídeo tocando em casa, sem camisa, com violão, com celular, uma coisa completamente improvisada. Ao mesmo tempo, as manifestações políticas começaram a se tornar cada vez mais com participação artística. Tanto as manifestações de esquerda, com maracatu, com várias apresentações de bandas, o Festival Lula Livre, em certo sentido, é uma expressão disso, né? Como também no campo da direita, fazer aquelas coreografias do Bolsonaro,
os bonequinhos
e música sertaneja, né? Então houve uma estetização da política, que o Walter Benjamin naquele texto fala que é um sintoma do fascismo, né? Essa estetização da política é tomar pelo lado emocional da força do gesto retórico e não da argumentação racional, né? E por outro lado, o carnaval também passou a se politizar no sentido de até mimetizar essas manifestações. O desfile do Paraíso da Tuiuti tinha os manifestoches com a panela, a mão manipulando e a camisa amarela que imitava da seleção brasileira, não era, não podia ser, né, no caso. Não tinha autorização da CBF para botar isso na avenida, mas é uma avenida, é um cortejo que imita uma passeata. Então tem uma coisa barroca e tem um jogo de espelhos. E os eventos, essas paralisações, greve nacional, também estão se estruturando cada vez mais como eventos culturais, porque efetivamente qual é a repercussão que uma manifestação como essa tem? Você faz fotos, você posta nas redes sociais, junta 20 mil pessoas no centro de Florianópolis, faz imagens fantásticas, e qual é o resultado político prático disso? Além de sensibilizar as pessoas, algumas que vão lá e levantam a bandeira Lula livre, outras que, enfim, estão acreditando efetivamente que é necessário fazer alguma coisa contra a reforma da Previdência, contra o desmonte da educação, contra todas essas medidas, mas na prática acaba virando uma espécie de uma procissão, né? Que você parece estar pedindo para Deus fazer alguma coisa, porque desse parlamento, desse governo, ninguém espera mais nada, né? Então, e no campo do humor se tornou uma coisa muito bizarra, porque na medida em que, bom, Marco Feliciano não pode ser presidente da Comissão de Direitos Humanos, e é presidente, né? Alexandre Moraes, advogado do PCC, não pode ser ministro do Supremo, e ele é ministro do Supremo. Chega um momento que o jornal humorístico Sensacionalista disse: não tem mais piada possível, porque tudo que a gente exagera em termos de absurdo, em termos de pessoas que estão assumindo postos de poder e que são pessoas execráveis do ponto de vista moral, já está acontecendo. Então, ri da onde, né? Os próprios programas do Gregório do Viver, essa última temporada. Quer dizer, você vai falar do assassinato da Marielle, como fazer humor com esse tema? E ele vai ter que usar de coisas assim bizarras, uma mulher que faz uma voz super estridente para dar uns gritos, porque eu queria gritar, né, diante das evidências que estão sendo apresentadas. Quer dizer, mesmo no meu trabalho que eu desenvolvi nesses anos, o Paródia da Semana, chega um ponto assim que você tensiona a forma da paródia no limite. Você está fazendo uma música triste e as pessoas estão no acampamento Lula Livre, lá as pessoas choravam com a paródia, que é uma forma, a princípio, satírica, né? E então, como explicar isso, né? Como entender que a paródia de repente se tornou algo que se tornou a forma dominante, digamos assim, de produção cultural, onde as pessoas parodiam muitas vezes a si mesmas.
A gente busca a época da ditadura militar, por exemplo, do Pasquim, por exemplo, fazia muito sucesso justamente porque trazia no humor os absurdos, mas é como tu diz, quer dizer, hoje o absurdo está explícito, né? Não tem o que fazer, né? Mas queria que tu pudesse falar um pouco pra gente sobre isso também, né? Como é que a gente agora combate esse tipo de coisa, né? Ou se tem como combater isso através da arte, esse tipo de absurdo todo que a gente está vivendo hoje no Brasil.
Eu acho que tem, mas eu acho que a primeira coisa que tem que deixar muito bem claro é que não é pela arte, com a arte só, que a gente salva a vida das pessoas. A gente tem primeiro. Isso foi um grande erro de vários artistas, vários movimentos ao longo da história, né? Tem que mudar a vida das pessoas, não adianta só mudar a experiência estética.
Só, né? Uma coisa. Até no campo da esquerda, que a gente já viu, por exemplo, na União Soviética e tudo, né? Onde a arte de estar engajada também era um pouco isso que tu falavas antes, né?
É que também tem o período heróico, né? Depois todo mundo é enquadrado ali nos anos 30, né? Então também tem isso. E foram enquadrados justamente porque não queriam parar a revolução, né? E foi decretado, né, com decreto, que a revolução acabou, chega de bagunça, né? Bom, mas voltando a tentar responder a sua pergunta, eu acho que o primeiro passo é justamente esse, pensar em quais são os embrólios em que nós vivemos do trabalho cerebral, do trabalho intelectual, estamos envolvidos. E entender de onde é que brota esse ressentimento em relação ao nosso trabalho. Porque ele tem uma origem muito, muito concreta, né? Porque nós estamos num outro patamar que as pessoas estão. Porque nós, quando você lida com os produtos do pensamento, nós estamos no reino da, digamos assim, da liberdade no pensamento. Ela não é efetivada nem para nós, que temos essa capacidade, porém nós temos essa possibilidade de deslumbrar essa liberdade. Como é que poderia... Nós estamos exatamente fazendo isso aqui. Como é que o mundo poderia ser e não é? Porque que ele é assim, Por que que ele não é assado? E por aí vai. Então, a maioria das pessoas, elas estão puramente no reino da necessidade. E a produção cultural contemporânea dominante, ela parte do pressuposto que nós vivemos no reino da liberdade sempre. Que tudo é heterogêneo, tudo é diferença, tudo é performance, tudo é uma questão de vontade, quando isso daí é uma farsa, né? As pessoas, elas trabalham 8, 10 horas por dia, então a vida delas tem uma linha de continuidade na sociedade de classes, que é a busca da sua reprodução como constituição física, né, para poder ter alguma energia psicológica. É tão grande essa linha de continuidade que nós ainda vivemos no mundo da necessidade. Nós estamos brigando e temos que mostrar para as pessoas que nós teremos esse mundo da liberdade, só que ele ainda é uma ilusão. Ele não existe de fato. E ao longo da história, principalmente, inclusive no Brasil, houve tentativas de tentar reverter isso e utilizar a arte não como um fim em si mesmo, mas como um meio para ajudar a organizar as pessoas, né? Eu citaria como exemplo cada classe, quando ela faz essa luta por uma revolução social, ela desenvolve certas formas de luta. A cultura como luta, né? O modo de vida como luta, né? Para estabelecer uma contra-hegemonia. E os trabalhadores, eles conseguiram ali ao longo do século XIX, quando eles colocaram de maneira mais organizativa, depois da Comuna de Paris e todos esses acontecimentos, você vê que começam ali nas convenções artísticas herdadas do período heróico burguês, elas começam a sofrer fissuras, elas começam a sofrer problemas. Se o drama burguês se constitui no século XVIII, que é esse drama da novela, em que você só vê as pessoas falando, só a ação do indivíduo, dono de si, mesmo a pessoa na favela, é impressionante como ela tem um domínio de si, dá até vontade de tomar café da manhã com aquelas pessoas, né? Bom, você começa a ver que aquilo não dá conta, por exemplo, a estrutura da novela, só do diálogo interindividual, de você representar uma greve. Não dá. Quem já fez uma greve, né? Acho que muita gente aqui já fez uma greve. Sabe que não é assim que faz uma greve. É aquela bagunça, é aquela explosão épica, né? Que implode a forma do drama. Daí que o drama, ele começa, por exemplo, o teatro, ele começa a narrar. Ele volta a narrar, na verdade. Aí você introduz vários elementos épicos que o drama sempre teve. Na União Soviética isso fica muito bem claro. No Brasil, isso, por exemplo, em 1873, com o crack da Bolsa de Frankfurt, fica muito bem claro para o capitalismo como um todo, para a nossa estrutura social, que o indivíduo autônomo, com a sua livre iniciativa, ele precisava ser controlado. E com a Primeira Guerra Mundial, o individualismo, ele entra em crise. Ele se expande, né, com o existencialismo e todas essas apostas objetivistas, que é uma força muito importante da arte do século XX, porém também ele abre espaço dialeticamente para uma contraposição a essas tendências mais individualistas, que no Brasil elas chegam principalmente na década de 50, né? Não por acaso a gente tem essa peça, que é um dos marcos do teatro brasileiro, que eles não usam black tie, que é de 58, enquanto o Guarnieri, mais algumas pessoas ali no Teatro de Arena, queriam encenar uma greve. E aí não dava para encenar uma greve com o formato da novela da Globo, por exemplo.
Uhum. É isso aí. Então a gente vai dando uma pausa aqui e já voltamos, tá bom? Voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando de arte, cultura e revolução. E nas dicas de leitura eu vou apresentar aí um pouco do trabalho do pessoal que está aqui na nossa mesa, né? O Rafael, que já escreveu alguns livros, esse aqui é o Caminhando e Cantando, o Imaginário do Movimento Estudantil Brasileiro de 1968. Então, o trabalho de música, né? O Rafael trabalha com música lá no UDESC também. E o outro livro dele é esse aqui, que também muito legal, né? As Artes de Sérgio Ricardo, Este Mundo é Meu. Né? Sérgio Ricardo, né? Grande figura aí dos festivais e tudo, né? O pessoal mais antigo conhece, né? E de filme também, o Rafael tem essa experiência, né, de fazer vídeo e tudo, com O Dia Nublado, Cinema nas Greves do ABC, né, que também é muito importante a gente lembrar esse momento histórico aí, né, principalmente agora, né, que a gente está vivendo esse tempo. E o Lindbergh, que tem, não fez o filme, né, mas ele tem um trabalho intelectual de discussão sobre a temática desse filme, Iracema, Uma Transa Amazônica. que discute justamente o Brasil, né, nos anos 70, toda aquela loucura de abrir as estradas na Transamazônica, a realidade de um país subdesenvolvido, dependente. Então, ele tem feito todo um trabalho de
crítica. A superexploração do trabalho.
A superexploração do trabalho, coisas muito atuais, né? Então, fica essas dicas aí, vocês procurem, tem aí nas bibliotecas e tal. E nesse último bloco, queria que a gente pudesse apontar isso, quer dizer, se a arte não é a bandeira da revolução, né, e não é com a arte que a gente vai fazer a revolução, mas a arte tem o seu papel, né, se não nesse papel só de sensação, que é um pouco o que a gente percebe hoje, né, Rafael, assim, essa, como tu falaste no último bloco, se usa a arte para se criar sensações que, afinal de contas, não dão em mais nada além da própria sensação em si, que se esgota, né, no final do processo. Como fazer com que a arte possa ser um instrumento para a transformação real da sociedade? Tens algumas pistas?
Acho que tem que recorrer à história, né? A arte, ela sempre foi considerada um instrumento, não o principal, possivelmente, né? Mas um elemento fundamental na coesão, pelo menos, de um determinado projeto. Eu trabalhei com desde a produção artística no âmbito das guerras de independência, por exemplo, na América Latina e na Espanha, né, também a guerra contra Napoleão Bonaparte, e em outros momentos, né, no meu doutorado sobre o cancioneiro da Guerra Civil Espanhola, né, e aí discutindo a questão do antifascismo, ou no contexto latino-americano também, né, das ditaduras militares e processo da Revolução Cubana. E aí a gente tem uma discussão estética, propriamente, que eu até gostaria de ouvir mais o Lindbergh falar depois a respeito disso, que é um debate clássico, né, nesse aspecto, que é o debate entre o Brecht e o Lukács, né, dentro de uma determinada concepção de qual seria a linguagem adequada para os fins revolucionários. Uhum. Então, a linguagem clássica, a linguagem do romance, a linguagem da subjetividade, a linguagem do individualismo, será que essa linguagem pode ser adequada? Né? Por mais que o Lenin gostasse de Dostoiévski, preferisse em relação a Mayakovsky, mas não era Mayakovsky que estava fazendo um trabalho politicamente correto, na opinião do Trotsky, por exemplo, né? Em Literatura e Revolução, ele fala que é um trabalho que efetivamente está inovando, né? E todo esse debate das vanguardas naquele contexto, dos anos 30, Hollywood, né? Que é o que o Hobsbawm fala, que Hollywood, na verdade, é que revolucionou as artes no século XX, não foram as vanguardas que se propuseram a escrever manifestos, etc, uhum, etc, que revolucionaram, digamos assim, o mercado artístico, né? E o Brecht, curiosamente, ele vai parar em Hollywood, né? Ele vai trabalhar em Hollywood, vai fazer um roteiro de um filme que depois não recebe os créditos, né? Os carrascos também morrem, que é um oficial nazista que é assassinado por questões passionais, mas que aquilo vira um evento político, né? Que gera o protesto e acende a chama da resistência, né? E é curioso que se passa dentro de um cinema, né? Uma cena onde o pessoal está assistindo o filme e circula a notícia da morte do oficial e as pessoas se levantam e fazem uma revolução dentro da sala de cinema. Então é um cinema dentro do cinema, que é a proposta da reflexividade do Brecht, né? Que é uma proposta antirromântica, né? Contra tanto o subjetivismo do artista, que acha, não, eu sou o criador, como Beethoven, eu sou o empreendedor de mim mesmo, né? Então eu tenho que me expressar, e me expressar de uma forma muito bem acabada, muito bem elaborada, dentro de um critério de avaliação que, na verdade, é o critério da produção da arte burguesa, né? E o romantismo como uma aposta na beleza do ideal, né? Nessa entrega absoluta da vida em nome de uma paixão. Enquanto que o Brecht está propondo, olha, não se deixem levar pelos devaneios que a arte e os artifícios provocam. Não esqueçam nunca que isso é apenas uma peça de teatro. Então vamos interromper para discutir o que a gente viu agora no palco. Uhum. Né? E é claro que até mesmo essa fórmula, ela acabou sendo apropriada também na produção burguesa convencional. Né? Então mostrar o making of, mostrar... Não provoca mais essa reflexividade, né? Mas a questão é, a interrupção ela passou a ser usada pela própria dinâmica, por exemplo, do intervalo comercial, que é o formato tradicional da comunicação burguesa, né? Você tem o comercial como um elemento estruturante da televisão, do rádio, e há uma interrupção, né? Mas, na verdade, segundo o Raymond Williams, não é. Na verdade, a programação é essa e o comercial é o elemento reflexivo que mostra quem paga pela notícia, pela mercadoria que você recebe, né? E os historiadores não devem esquecer disso, desprezar o comercial e ficar só com o conteúdo, porque é ali que está a pista para você desvendar aquela forma estética que está proposta ali.
O Ludovico Silva, que é um pensador venezuelano, já trabalha bastante essa coisa aí, né, da televisão ser uma usina ideológica, na verdade, onde se reproduz a mais-valia ideológica, né, um trabalho muito bacana. E do Ludovico vale a pena conhecer o livro que tem, inclusive, na coleção Pátria Grande. Lindenberg, e tu, o que tu me diz, né? Como é que a classe trabalhadora pode se, enfim, se apropriar da cultura, da arte, né? A gente vê, como a gente já falou aqui no programa, como que o que vem para o consumo da classe trabalhadora é essa música que tu mesmo falaste aí, a batida, o punk, etc. E ele não tem possibilidade de conhecer uma arte que, enfim, que o leve a refletir, que o leve a emancipar. Muito pelo contrário, hoje a gente vê nos artistas que são populares no Brasil uma linguagem moralista, horrorosa, né, que é o contrário da emancipação, né? Então, como é que a gente desestrutura isso e se é possível fazer isso através da arte ou com a arte?
Com certeza. Eu acho que esse é o primeiro ponto do nosso programa, é a desapropriação e a eliminação dos atuais proprietários dos meios de produção cultural. Isso daí já está dado desde a ideologia alemã, lá do Marx, no século XIX, né? Quando ele fala ali naquela famosa frase, as ideias dominantes de uma determinada época são as ideias de uma determinada classe dominante, na próxima frase ele vai justamente falar o porquê que isso acontece, porque eles têm a propriedade dos meios de produção espiritual. Aí a gente dá uma traduzida, né, para os termos contemporâneos, mas é disso que se trata. Então, aí já tem um primeiro ponto no nosso programa, né? E já dá algumas pistas do que fazer e do que não fazer. Que é, justamente, não ter essa ilusão que eu vejo muitos jovens engajados com o melhor das intenções, né? Dessa aposta na produção independente, na produção autônoma, autonomista, né? Que é de essa produção muito profícua, muito interessante, muitas coisas bacanas, mas tem um limite muito bem claro. Ainda mais no cinema. Por quê? Hoje em dia você consegue. A gente tem aqui 3 câmeras, microfone e tal. O avanço técnico nos permitiu fazer isso. Mas o Brecht, foi ótimo que o Rafael colocou o Brecht, ele vai pra Hollywood, com certeza. Ele vai na frente antifascista, né? Que Hollywood começa a produzir muitos filmes para convencer aquela população a continuar fazendo bomba, fazer os sacrifícios do esforço de guerra, né, para fazer bomba, tanque, para jogar na cabeça dos nazistas e dos fascistas, né? Então ele fez muitos roteiros, muito censurados, inclusive esse, né? Enfim, e até antes dele se exilar em 33, em 32 saiu um filme dele que é o Kulevamp, e nesse filme de 31, A Ópera dos Três Vinténs, em que ele faz justamente uma reflexão sobre isso, dos limites do cinema independente. Que é, em 31 ainda, 31, imagine, hoje em dia é muito mais cartelizado. Por quê? Porque você pode até fazer a produção, você pode até garantir a produção, mas aí você esbarra na distribuição e na garantia do consumo, da exibição do filme, né? E aí isso daí a gente sabe que tem que fazer, aí a gente vê, né? Esses filmes ditos de esquerda tem que fazer acordo com a Globo Filmes, e você já sabe que quem paga a banda escolhe a música, né? Bom, então, tem isso, né, pensar exatamente os limites da produção independente, pensar em como a arte e a cultura também tem outra questão muito importante, que é, sem uma teoria revolucionária, você não tem um movimento revolucionário, mas você não tem nada disso, você não tem uma cultura revolucionária, um modo de vida revolucionário em que você sempre tenta tensionar os limites do que já existe, né? Um exemplo, um filme como esse da Iracema, do Bodansky e do Senna, ele faz com que a gente aprenda uma série de coisas sem nem perceber. por exemplo, alguns conceitos que são colocados em movimento ali através das imagens, que as pessoas, da interpretação, tem horas que o personagem ele tá num jogo de improvisação, porque é um docu-ficção isso daí, as cenas reais da destruição da Amazônia, que é misturado com cenas que são script mesmo, que ele encena ali, para as pessoas que as pessoas elas nem percebem. Essa que é a questão também, que ajuda na organização das pessoas, dos partidos políticos, dos movimentos populares. Essa função da arte, da cultura, ela também é muito interessante de se explorar. Eu dou um exemplo brasileiro muito, muito concreto. Em 1961 surgiu aqui no Brasil a iniciativa do CPC da Uni, né, que era uma espécie de consórcio entre dramaturgos, né, entre intelectuais do ISEB, notadamente, né, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, e estudantes, né, da União Nacional dos Estudantes, quando ela era outra coisa, não isso, em que eles conseguem produzir A Mais-Valia Vai Acabar Seu Edgar, de 1961, com cooperação com o Vianinha, o Viana Filho. E o que acontece ali? Você pega um conceito abstrato, que é o de mais-valia absoluta, do Marx, e você tenta criar um valor imagético, uma imagem, uma interpretação daquilo, com todos os seus prejuízos e ganhos, né? Mas que é essa tentativa, e que a ditadura militar de 21 anos, ela não surge por acaso, ela surge para acabar com aquilo. Então, essas coisas já dão alguma pista. E o Boal, que faz uma peça muito a propósito, de 1960, se chama Revolução na América do Sul.
Uhum. E a gente vê como que a arte, né, ela é importante, justamente até na época da ditadura militar, com os centros de cultura que tinha nas comunidades, né? E talvez esse caminho da interrupção, que é o voltar a discutir a arte também, né? Que é uma coisa que não se faz mais, né? Quer dizer, tu vê um filme e tu não discute sobre o filme, né? Um pouco que o Brecht manda para tudo, vamos falar sobre isso. Aqui no IELA a gente tem o Circula, que é o Circuito de Cinema. E a gente tenta fazer isso. Claro que o público sempre é muito pequeno, que é difícil, né, de mobilizar. Mas enfim, os caminhos estão aí, né? E a gente vai ter que ir abrindo a facão, né? Se eles não existirem ainda. E os que já existem, a gente vai trilhando. Agradeço aí a presença de vocês aqui no programa. O tema é largo, mas em outros momentos também a gente vai trazer de novo essa temática, tá bom? A gente volta. Grande abraço. Tchau.